Segunda-feira de manhã, frio, inverno, tu tem prova na escola, tu tem que te levantar e tu tem que ir para a escola. Quantas vezes nós gostaríamos de ficar em casa e não ter ido, não é? Naquele dia triste, digamos assim. Mas, por que que a gente ia? Até por insistência, às vezes, né, dos nossos familiares, muitas vezes por nós mesmos, né, pela nossa consciência, de tu pensar que naquele dia tu tem que ir para a escola. E aí a gente levantava, enfrentava tudo e ia para a escola. Voltava para casa justificados, né? Dormia tranquilo porque tinha feito aquilo que era necessário. Muitas vezes, a maioria de nós não tem ainda essa força, digamos assim, dentro, porque nós não conhecemos a real, né, vida que nos envolve nesse momento que a gente se encontra. Para nós termos uma ideia da dificuldade das coisas, Daimon, né, é matéria, não é um ser contrário a Deus. A matéria é um dos aspectos de Deus. Nós temos um corpo espiritual e nós temos um corpo material e nós vivemos num mundo material. Aí Deus, nosso Pai, que criou todas as coisas, né, nos coloca para que a gente aprenda e seja único pela experiência no meio daquilo que vai verdadeiramente nos salvar ou nos levar à ruína, que é a questão material, né? Então, quando nós somos atraídos pela matéria, digamos assim, né? Olha os nossos maiores vícios. São todos eles materiais? Orgulho e egoísmo? Material? Os vícios físicos? Materiais? Os vícios mentais, por exemplo, a inveja? Ela é material? Tu tem inveja do outro. Os ciúmes é material? Tu quer controlar o outro? Tu tem medo de perder o outro? É tudo material, né? E aí então, a brincadeira, digamos assim, para não dizer loucura da vida, né, é que nós somos colocados naquilo que é bom, entre aspas, e a gente tem que sair no meio daquilo tudo. Nós temos que levantar da cama. Nós temos que enfrentar o tempo feio. Nós temos que ir para a escola. Porque senão o que vai acontecer? Ninguém vai fazer a prova por nós. Ninguém vai estar lá na escola defendendo ou sentando na nossa cadeira. Mas o paradoxo como um todo, a dificuldade como um todo, é exatamente essa. Eu te coloco num meio, Deus, né? Num meio que Ele te fascina. Ele te fascina. E Ele te prende. Ele te busca, né? Olha a força de um vício, a tal ponto que a pessoa chega e ela perde família, perde saúde, perde tudo, mas continua amando, digamos assim, aquela, ou o copo, ou enfim, aquela coisa. E aí, para ilustrar ainda mais essa nossa dificuldade, todos os nossos irmãos, eles dizem, o maior inimigo, ele está dentro de ti. Ele está dentro de ti. Se temos um inimigo fora de nós, se temos um inimigo dentro de nós, imaginemos nós a dificuldade de fazer as coisas bem feitas, né? Então, por isso que o que nos dá a força, o que nos dá a coragem, é exatamente sabermos a importância de ir para a escola, sabermos a importância que isso é bom, mas que tem que resistir, saber que nesse meio nós temos que ser senhores e não escravos. Ou seja, se eu tenho, né, uma caixa de bombons, isso não significa, por serem bons, que eu tenho que comer todos e depois eu sei que vai me fazer mal. Então, às vezes, né, lá no próprio livro dos Espíritos, ele diz assim, que o fundo de todos os nossos sofrimentos são os nossos excessos, né? Excessos físicos, morais e mentais. Quando tu fica viajando naquela história dos ciúmes, o que que acontece? Quando tu fica, né, devaneio naquela história da inveja, o que que vai acontecer? Quando tu fica, né, naquele desejo e tu não te segura na questão dos vícios, né? Vícios que às vezes a gente pensa, ah, é o cigarro, é o álcool, é as drogas e tal. Existem vícios que a gente nem imagina. O açúcar, a farinha branca, né, e tantos outros, o sal, que nos fazem muito mal e que às vezes nós não somos senhores, né? Nós não sabemos onde estamos, o que estamos fazendo, o que nos espera, e por isso que muitas vezes a gente não tem o reconhecimento das coisas, de dispensar. Não, verdadeiramente, o dia está feio, a situação está terrível, né? Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que levantar e eu tenho que ir para a escola fazer a prova, né? E às vezes, por isso da importância dessa questão de nós nos educarmos, de nós até aprendermos o que cada uma das coisas significam para cada um de nós. Se o maior inimigo está dentro de mim, quem é ele? É o meu orgulho, o meu egoísmo, né? Daimon, o demônio, é a matéria, não é um ser. Aí a gente vai dizer, tá, mas não existem os cara? Claro que existem os cara, que amam mais a matéria do que a Deus. E por amarem mais a matéria do que a Deus, se prendem a ela, né? Olha o que nós estamos fazendo, nossos irmãos estão fazendo. As guerras que nós estamos, agora mais uma ali por causa de um pedacinho de terra, como se o cara já não tivesse bastante. Então, o que que é tudo isso? Né? O que que é tudo isso? Hoje nós fomos na rádio, nós pegamos, a gente faz o evangelho na rádio, das 11 ao meio-dia, e foi aberto lá na rádio o tema, capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos, feliz aqueles que sofrem, né? Porque verdadeiramente é o sofrimento é colheita. O plantio nós estamos plantando agora. E estamos colhendo o que foi semeado. Então, se nós estamos em situações de sofrimento, isso não é por vontade de Deus, né? Por imposição. E sim, é o resultado das nossas escolhas. E aí nós falávamos lá na rádio, do final do Apocalipse, né? Que ele diz assim, que os justos se justifiquem e que os iníquos continuem na iniquidade. Vejam bem, já falamos muito sobre isso, mas é importante que a gente fale do Evangelho, porque o Evangelho, ele tem uma força muito grande quando entendido, né? Por quê? Porque é o Evangelho é aquela tua mãe lá que te diz, tu tem que ir para a aula. Aí diz, não, mas hoje não, está chovendo, tem um inverno e tal. Aí ela vai te dizer, não, tu tem a prova. Aí tu, não, tu vai. E tu vai, né? O Evangelho é isso. O Evangelho vivo dentro de nós é essa força interna que te obriga. E no Evangelho que eu estava citando, ele diz assim, que os iníquos continuem. O que é continuar? É continuar. É dar sequência àquilo que tu já é. Você lembra lá do joio do trigo? Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e sobressemeou o joio. O que é dormir? Dormir é não levantar. Dormir é não atender à questão da virtude. Dormir é dizer, não, mas vou começar o meu regime segunda-feira. Ou, não vai me fazer mal. Se tu sabe que vai te fazer mal. E aí a gente negocia conosco, achando que, quando que na realidade tu está dormindo. Então ele diz, né, que os inimigos continuem. Mas olha a diferença do verbo agora. Os ruins. Que os ruins continuem, porque já estão. Agora, que os justos se justifiquem. O que, que é se justifiquem? Tu tem que ter atitude, tu tem que ter coragem, tu tem que ter valentia, porque tu tem que te justificar. Tu não vai continuar uma coisa, porque quem continua já é. Aquele que se justifica está passando a ser. Eu era aquele cara, né? Aquele cara, né? Sujeito, dependente, sujeito a isso, sujeito aquilo, fraquinho, blá blá blá. Eu era. Agora não, né? Agora eu me justifico pelas minhas obras, pelas minhas lutas, por aquilo que eu penso, que eu faço. Então o que que acontece? São momentos realmente de valentia, principalmente olhando ao nosso redor, né? E vendo tudo o que está acontecendo, de nós termos essa coragem de nos justificarmos, nos posicionarmos como pessoas de bem, pessoas que verdadeiramente optam pela porta estreita. E Jesus diz, né? Fazei esforços para entrar pela porta estreita. Porque não é fácil, não é para todos, é para aqueles que realmente têm esse vigor, né? Porque a maioria de nós, se não tivesse a obrigatoriedade da família, aquela mãe que te obriga, a gente levantaria da cama? Não. Por quê? Porque o maior inimigo está dentro de nós. Quem é ele? Matéria. Aonde ele está? Nós, no mundo material. Então, nós nos identificamos com o meio. E por isso que é difícil tu sair do meio. Por isso que o inimigo continue. Porque se ele não tem força para ser, ele não vai. É que nem aquele cara que fuma. Ele só vai parar de fumar quando ele decidir. Não adianta botar, não adianta fazer nada. Ele só vai parar quando ele decidir. Quando a força interna é maior do que a força externa do vício, aí ele vence. E aí ele não cai mais. Mas isso tem que acontecer um dia. Então, como nós estamos num ambiente que nos fascina, que nos atrai, o que que acontece? Na maioria das vezes, a gente vai no piloto automático. E quando vê, tu está envolvido e tu está enredado nessas coisas. Porque seria quase que hipócrita ou burrice, né? A gente dizer que as coisas não são boas, que uma Ferrari não é bonita, ou que as coisas boas não existem. Elas existem, foram colocadas para nós, mas nós não podemos nos escravizar, deixar levar por elas. A gente tem que saber até onde elas vão e até onde nós vamos, né? Então são tempos verdadeiramente assim de posicionamento, onde os mansos herdarão a terra. Mas Jesus diz, né? Eis que vos mando como ovelhas ao meio de lobos. Para nós entender a dificuldade daquela alma que toma o Evangelho como norte evolutivo, como meta. A dificuldade que é. Porque se tu adota o Evangelho na tua vida, digamos, né, tu vai largar todo o resto para trás. Mas tu vai fazer o quê? Tu não vai mais fazer o mal, tu não vai fazer isso, tu não vai fazer aquilo, tu não vai fazer aquele outro. Isso se assemelha ao quê? A uma ovelha. Jesus, né? Dando exemplo. Que ela não faz mal a ninguém. Agora, quem seriam os lobos? É aqueles que brigam pelos seus interesses. Vai lá tirar um pedaço de carne de um cachorro, de um lobo. Tu não tira. Eles brigam pelos seus interesses. E vivermos o Evangelho é sermos ovelhas no meio de lobos. E aí, como é que os lobos não vão te comer? Como é que os lobos não vão te violentar? Trabalhando muito e servindo muito. Aí tu serás útil. Trabalhando muito e servindo muito. Entendem? A dificuldade que nós temos pela frente e que nós verdadeiramente temos pela frente, que é passar por esse tempo e principalmente fazendo coisas úteis, né? Aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente sabe. Então, verdadeiramente, A vida exige de cada um de nós muito. E aquela figura da mãe que te obriga a levantar, que comigo foi assim também, com todos nós, né? É o Evangelho que te obriga a levantar. Por isso que Jesus vem e faz o que faz. Entendem? Porque tu não tem como te esconder depois. Aí tu vai dizer, não, maninha. Aí Jesus, não, nós não vamos conseguir falar com ele. Mas vai vir o nosso anjo da guarda, ele vai te dizer assim, tchê, tu não te lembra de um cara que deu exemplo para vocês do que é luto, o que é sofrimento, o que é desapego, o que é amor, o que é a prática do bem? Ele não ensinou vocês, ele não mostrou? Claro que ele mostrou. E por que tu não fez? Aí tu vai dar mil argumentos, porque estava chovendo, porque estava frio, porque tu não estudou, mas vai resolver? Tu perdeu o ano. Perdeu o ano. E aí, tudo bem, começa tudo novo. Mas esse ano tu perdeu. Então, por isso que o Evangelho, numa das profecias do próprio Jesus, ele diz assim, ó, o Evangelho será pregado nos quatro cantos do planeta. Então, nós temos ainda um tempo para que as coisas aconteçam. O Evangelho, não obrigatoriamente, né, o Evangelho obrigatório de Jesus, mas sim a lei mosaica, ou seja, os 10 mandamentos, a lei de respeito, de moral e da ética, vai ter que ser pregado no planeta inteiro. E todos nós vamos ter que passar por isso. Aqueles que compreendem e que já estão dentro, fica muito mais fácil, né? Agora, aqueles que se deixam levar, verdadeiramente fica difícil. Por isso que, de uma forma, demonstrar como é que funciona, né? Jesus falou assim, ele disse, quem é o maior? Aquele que está sentado na mesa ou aquele que serve? O cara que está sentado na mesa é o senhor, é o dono da casa. Quem serve é o mordomo. Aí Jesus diz, quem é o maior? Aquele que está sentado na mesa ou aquele que serve? É aquele que serve, naquele momento. Porque aquele que serve é aquele que está fazendo o que tem que ser feito. Certo? E é assim que funciona. Aquele que faz, herda. O outro, né, tem os livros lá para estudar isso, outro, o que vai acontecer nisso tudo. Porque se as almas são externas, para onde elas vão? Né? Então, muita coragem. Tem que ter coragem. Mas o Evangelho, ele é esse norte, né? E a figura de Jesus, ele é esse irmão maior. É tipo a nossa mãe, né? Diz, levanta, que é o que disse Jesus. Olha o que ele disse: toma a tua cruz e me segue. Ou seja, levanta teus cacos, que tu está reclamando, ou tu está achando que não dá, pega teus cacos e me segue. Faz que nem eu fiz. Olha o que ele fez. E ele precisava fazer isso? Não. Por que ele fez? Para ensinar. Para ensinar que tem que levantar da cama.